Olá pessoal, tudo bem? Professor Bulima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui nesse bloco informações importantes a respeito dos divisores de um número. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma relembrada, vamos aprender aí de uma vez por todas o que que são os divisores, como que a gente faz para determinar esses divisores. Então venha lá, bora dar uma olhadinha aqui comigo, ó. Divisores de um número. Nesse bloco aqui, moçada, a gente vai trabalhar com noções iniciais, tá bom? Vou começar a mostrar para vocês algumas ideias. Então, aqui é importante que vocês entendam o seguinte: se a divisão de um número natural por outro não nulo for exata, nós dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo, ou que o segundo é divisor do primeiro. Então, já vamos começar aqui a organizar as ideias para a gente poder se entender. O que acontece aqui então é o seguinte: primeiro que está notado para vocês aí que ao se fazer uma divisão, eu tenho que fazer a divisão de um número por outro que seja não nulo. Então, no primeiro momento, eu preciso que você fique sempre atento ao fato de que eu não posso efetuar uma divisão por zero, perfeito? Não tem como eu efetuar uma divisão por zero. Vou dar para vocês aqui uma noção rapidinha, só pelo seguinte: vamos imaginar que eu tivesse que dividir, por exemplo, 12 por 3. Se eu for dividir 12 por 3, o quociente é 4, o resto é zero, certo? Então, 12 dividido por 3 dá 4, por quê? Se eu fizer a operação contrária, ou seja, se eu fizer 4 vezes 3, eu consigo voltar lá no 12, ok? Pega o 21, por exemplo, e divida o 21 por 7. Se eu for pegar o 21 e for dividir por 7, vai dar 3. Isso porque, se eu fizer a operação contrária, 3 vezes 7, eu consigo chegar no 21, perfeito? Se você for pegar, por exemplo, o 0, vamos pegar o 0 e dividir por 10. 0, se eu for dividir por 10, eu consigo encontrar o quociente. 0 dividido por 10 vai dar 0. Por quê? Porque se eu fizer o caminho contrário, ou seja, se eu pegar o meu quociente, multiplicar pelo divisor, eu volto lá no meu dividendo. Se eu fizer 0 vezes 10, eu consigo voltar no zero. Agora, se eu pedir para você efetuar a divisão do 27, por exemplo, por 0, você não encontra um quociente para mim. Por quê? Se você for tentar colocar, por exemplo, Abrão, 27 dividido por 0, sei lá, deve dar 0. Não, 0 não dá, porque se eu fizer 0 vezes 0, eu não volto no 27. Ah, 27 dividido por 0, então deve dar 27. Não, não dá 27, porque 27 vezes 0, você não volta no 27. Consegue entender que se eu tiver o 0 no divisor, que eu não consigo encontrar um quociente de forma que ao se multiplicar por 0 eu volte naquele dividendo? Então, é algo bem básico, mas muito importante, fundamental que vocês entendam que não existe divisão por zero, perfeito? E dentre outros motivos que eu poderia dar, um deles aqui é fui citando para vocês. Se a gente for trabalhar com essas operações inversas, a gente não consegue voltar o que eu tinha lá no dividendo, tranquilo? Então, agora, vamos pensar o seguinte: suponhamos que eu tenha um número que seja divisível por outro, que essa divisão seja exata. Então, por exemplo, 20 dividido por 5 dá 4 e o resto é zero. Então, nós temos aqui uma divisão exata. Nesse caso, então, eu posso dizer que o 20, ele é um número divisível por 5, justamente pelo fato do resto ter sido zero. Assim, é muito importante vocês fiquem atentos a isso que eu vou colocar. Assim como eu posso dizer para vocês que o 5 é um divisor de 20. Principalmente essa segunda leitura, tem muitos alunos, muitos candidatos que às vezes na hora da prova acabam se confundindo, perfeito? Dizer, por exemplo, que 10 é divisível por 5, é a mesma coisa que dizer que 5 é um divisor de 10. Vamos colocar isso aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Olha, se eu colocar para vocês aqui, ó, vamos supor que eu tenha isso aqui, olha, 20 é divisível, 20 é divisível por 4. Tá claro para vocês por que que 20 é divisível por 4? Porque eu consigo, né, pegar o 20, dividir por 4, conforme eu falei, meu quociente seria 5 e o meu resto aqui vai ser zero. Então, o que eu preciso que vocês entendam é isso que está aqui, olha. Se o 20 é divisível por 4, eu posso dizer que o 4 é um dos divisores de 20. Ou seja, o 4 é um dos números que divide o 20. Isso aqui é muito importante, porque a gente está começando a falar justamente sobre quem? Sobre os divisores. Um dos divisores de 20, então, que eu estou apontando para vocês, vai ser quem? Vai ser o 4. Dizer que 20 é divisível por 4 é a mesma coisa que dizer que 4 é divisor de 20, perfeito? Se eu disser para vocês, então, por exemplo, ah, o 100 é divisível por 10, está perfeito. 100 é divisível por 10, isso porque se eu for pegar o 100 e for dividir por 10, meu quociente vai ser 10 e o resto vai ser 0. Então, 100 é divisível por 10. Se 100 é divisível por 10, cuidado, eu posso dizer que o 10 acaba sendo o divisor do 100, ok? Se eu digo para vocês que 120 é divisível por 20, 120 dividido por 20 dá quociente 6 e resto 0. Então, 120 é divisível por 20. Desculpa, 120 120 é divisível por 20. Assim como eu posso dizer que o 20 é um dos divisores do 120. Tudo bem? Passamos por essa primeira informação aqui sem traumas? Espero que sim. Então acompanhe comigo aqui na sequência o que eu deixei anotado para vocês. Olha, vou pedir para vocês então encontrarem comigo aqui quais vão ser os divisores de 12. Divisores de 12, então, em outras palavras, né, falar sobre os divisores de 12 é falar sobre todos aqueles números que quando eu pego o 12 e divido, eu encontro um quociente que seja um número inteiro, um número natural, e que deixe resto zero. Então começa a falar para mim aí do outro lado, o 12 vai ser divisível por quanto? Primeiro, que tem um número que vai ser divisor de todo o número que eu imaginar, que vai ser quem? O 1. 12 é divisível por 1? Sim. Então o primeiro divisor do 12 é o 1. O segundo divisor do 12, ou um outro divisor do 12, 12 é divisível, por exemplo, por 2? Sim. 12 é divisível por mais quem? Ah, 12 é divisível por 3, Brunão. Isso aí. 12 é divisível por 4, 12 é divisível por 6 e 12 vai ser divisível também por 12. Então, os divisores do 6, desculpa, os divisores do 12 vão ser esses aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Perfeito? Esse aqui é o conjunto dos divisores de 12. Liste para mim aí o conjunto dos divisores de 20. O 20 é divisível por quais números? Bem, o 20 você vai perceber que ele é divisível por 1, o 20 é divisível por 2, o 20 é divisível por 4, o 20 é divisível por 5, 20 é divisível por 10 e 20 é divisível também por 20. Então, moçada, tentem se acostumar aqui com os termos que eu estou usando. Vejam. O 20 é divisível por. O 20 é divisível por todos esses números aqui. 20 é divisível por 1, 20 é divisível por 2, 20 é divisível por 4. Então, se o 20 é divisível por esses números, significa então que esses números aqui são os divisores de 20. Essas falas que eu estou trazendo para vocês aqui são exatamente as que estavam indicadas no slide anterior. Se o 20 é divisível por 1, é porque o 1 é divisor do 20. Se o 20 é divisível por 2, é porque o 2 é um divisor do 20, perfeito? Quando eu for falar com vocês sobre os divisores de 36, fala para mim aí que eu estou te ouvindo aqui. Divisores de 36, o 36 vai ser divisível por quanto? Brunão, o zero eu fiquei na dúvida. O zero não entra aí como um divisor, não? Não. Lembrem-se que como não existe divisão por zero, o zero jamais vai ser divisor, certo? Não posso colocar o zero aqui como um divisor do 12, do 20, do 36, do 40. O zero não entra como um divisor justamente por conta da impossibilidade da divisão por zero. Agora, o 1 sempre vai ser divisor de qualquer número. Por quê? Porque qualquer número é divisível por 1, certo? Então, cuidado com isso, porque há uma diferença entre o que a gente define às vezes quando a gente fala sobre os múltiplos. O zero, por exemplo, ele é um múltiplo de qualquer número. Agora, ele não é divisor de qualquer número. Assim como o 1 é divisor de qualquer número, mas um não é múltiplo de qualquer número, perfeito? Sobre os divisores de 36, então, deixa indicado aí para mim. Os divisores do 36 seriam quais? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, 12, 18 e 36, perfeito? Esses aqui são os divisores do número 36. Bom, aí do outro lado, você pode estar se questionando o seguinte: tá bom, Brunão, olha só, no que você foi pedindo para eu fazer aqui o cálculo dos divisores, teve um ou outro ali que eu vacilei. Teve divisor que eu coloquei que não era para eu ter colocado, teve divisor que você colocou que eu não vi. Então eu estou achando meio perigoso essa parada aí dos divisores, porque. E se o número for muito grande? Não pode cair número grande na minha prova, não? E não pode pedir para mim, por exemplo, os divisores, sei lá, de 400 na hora da prova? Pode. Pô, mas e aí? Como que eu vou fazer para descobrir quais são os divisores de 400? Eu vou começar a fazer isso, dividir por 1, por 2, por 3, até chegar lá no 400 para ver quais que vão ser os números que vão ser divisores? Aguenta, que eu falei para vocês que especificamente aqui nesse bloco a gente tem algumas noções iniciais para pegar o jeito, mas eu vou passar para vocês um processo para que a gente consiga ter uma regra para descobrir esses divisores, porque se der para a gente fazer igual a gente fez esses exemplos aqui na mão, às vezes até de cabeça, perfeito. Mas e se realmente for uma questão que a gente dependa de encontrar esses divisores, que talvez seja um número maior, e aí a gente não pode ficar correndo risco andando na corda bamba aqui, correndo o risco de esquecer um ou outro que pode ser decisivo aí para a resolução do seu exercício, perfeito? Já com esses exemplos que eu coloquei aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que eu não sei se você já tinha percebido ou se algum dia você tinha sido chamado a atenção para isso, que é o seguinte: quando você monta o conjunto dos divisores de forma correta, e digamos, quando você coloca esse conjunto dos divisores em ordem crescente, quando a gente fala de conjuntos, a gente não necessariamente tem que colocar esses números aqui em ordem crescente, mas acaba que é quase um combinado da gente trabalhar com esses números aqui em ordem crescente, perfeito? Então, se você colocar o conjunto, os elementos, né, dos conjuntos dos divisores aqui em ordem crescente, como eu fiz, vocês vão perceber que tem um detalhezinho que acontece e que não é coincidência, que é o seguinte: vejam, pega aqui, por exemplo, o conjunto dos divisores de 12. Se você for multiplicar 1 por 12, 1 vezes 12 tem que dar quanto? 1 vezes 12 tem que dar 12. Você vai multiplicar esses números, tá bom? 1 vezes 12 vai ter que dar 12. 2 vezes 6 vai ter que dar 12. 3 vezes 4 também vai ter que dar 12. Perfeito? Então, conseguiu perceber o que rola aqui? Quando eu pego o conjunto dos divisores de 12 e quando eu multiplico ali os elementos que nós dizemos que são equidistantes, ou seja, aqueles que estão nas mesmas posições, só que em lados opostos. Pego o primeiro do início para o fim com o primeiro do fim para o início. O segundo do início para o fim com o segundo do fim para o início. Quando a gente multiplica esses números, o resultado sempre fecha numericamente igual ao do número que eu estou calculando os divisores, que foi o 12, certo? Então foi o que a gente fez ali, olha, eu multipliquei o 1 pelo 12, eu multipliquei o 2 pelo 6, eu multipliquei o 3 pelo 4. Beleza. Será que foi uma situação pontual? Vocês vão ver que não. Faça o teste aí, por exemplo, com o conjunto dos divisores de 20. Pegue o primeiro e multiplique pelo último. Pegue o segundo e multiplique pelo penúltimo. Pegue o terceiro e multiplique pelo antepenúltimo. Vocês vão perceber que essas duplas, se você multiplicar esses valores, eles sempre vão ter que fechar num valor numericamente igual ao do número que você está tentando encontrar os divisores. Então, aqui, vejam: 1, se eu for multiplicar por 20, 1 vezes 20 acaba dando 20. O 2, se eu for multiplicar por 10, 2 vezes 10 acaba dando 20. O 4, se eu for multiplicar por 5, 4 vezes 5 também acaba dando quanto? Acaba dando 20. E no caso do 36? No caso do 36 também. Pegue o 1 e multiplique por 36. 1 vezes 36 vai ter que dar 36. 2, se eu for multiplicar por 18, vai dar 36. 3, se eu for multiplicar por 12, vai ter que dar 36. 4 vezes 9 vai dar 36. Só que aí vocês vão perceber que nesse caso sobrou um número ali no meio, não é? Sobrou um número que foi quem? Que foi o 6, certo? E aí, será que eu fiz alguma coisa errada aqui no cálculo dos divisores do 36 para o 6 ter sobrado ali no meio? Não. E olha, por mais que pareça que o que eu vou falar aqui é brincadeira e que pode não ser importante na sua prova, acredita em mim. É importante você perceber que realmente para o 36 sobrou um número ali no meio. E não foi coincidência. Vamos falar rapidinho aqui sobre raiz quadrada? A raiz quadrada de 36 é exatamente igual a quanto? A raiz quadrada de 36 é exatamente igual a 6, não é? Então não foi coincidência esse 6 ter sobrado ali no meio. Sempre que o número é quadrado perfeito, ou seja, sempre que o número tem raiz quadrada, a gente vai perceber que a raiz quadrada desse número, ela acaba aparecendo. Se a gente for colocar os elementos desse conjunto em ordem crescente, a gente vai perceber que a raiz quadrada desse número vai aparecer exatamente onde? Lá no meio. Aí você vai conseguir entender por que que para o 12 não sobrou nenhum número ali no meio. É porque o 12 não é um quadrado perfeito. O 12 não é um número que eu consigo tirar uma raiz quadrada exata, certo? O 20, você vai perceber que para o 20 também não sobrou um elemento ali no meio. E por que que não sobrou um elemento central naquele conjunto? Porque o 20 é um número que não tem raiz quadrada. Então, de curiosidade, se você for pegar, por exemplo, os divisores de 25, 25 é um número que tem raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Se você for escrever o conjunto dos divisores de 25, você vai ver que lá no meio vai sobrar exatamente quem? Exatamente os 5. O 100, não precisa preocupar muito, ah, mas aí eu não estou lembrado dos números que tem raiz quadrada ou não. Não precisa preocupar com isso agora, não. Estou só chamando a sua atenção para o fato de que isso vai ser uma regra. O 100, por exemplo, se você não estivesse lembrando, eu lembro aqui para você. O 100 é um número que tem raiz quadrada, perfeito? A raiz quadrada de 100 vai ser quanto? Vai ser 10. Então, se você, independentemente do processo que a gente for utilizar, encontrar todos os divisores de 100, listar todos esses divisores de 100 em ordem crescente, do menor para o maior, você vai perceber que lá no meio vai sobrar quem? Vai sobrar o 10. Na realidade, nessa jogada que eu fiz com vocês aqui, de pegar o primeiro e multiplicar pelo último, o segundo multiplicar pelo penúltimo, o terceiro multiplicar pelo antepenúltimo, o que sobra no meio, que no nosso caso aqui do 36 foi o 6, é como se o 6 eu tivesse que multiplicar o 6 pelo próprio 6, porque aí 6 vezes 6 daria quem? Daria o 36. Então, olha, de novo, não acha que o que eu estou falando aqui é brincadeira e é à toa, não. Uma informação importantíssima que eu vou deixar para vocês desde já, então, é a seguinte: se o número tiver uma quantidade ímpar de divisores, esse número é um quadrado perfeito, ou seja, esse número tem raiz quadrada. Espera aí, professor, vai devagar, porque eu acho que eu me perdi aqui. Então vamos de novo. Primeiro, se o número tiver uma quantidade ímpar de divisores, cuidado para não confundir, eu não estou dizendo que o número tem que ter divisores que sejam números ímpares. Por exemplo, 1, 3, 5, não estou falando disso não. Eu estou falando sobre uma quantidade ímpar de divisores. Então aqui, por exemplo, o 36, só para vocês perceberem, olha, o 36 foi um número que teve quantos divisores? Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui quantos divisores que ele teve. Ele teve 9 divisores, ou seja, ele teve uma quantidade que foi o quê? Uma quantidade ímpar de divisores, perfeito? Por que que ele teve uma quantidade ímpar de divisores? Porque ele é um número quadrado perfeito. Ele é um número que tem raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu jogar para você uma questão de prova, falando sobre o número, vamos supor que fosse para analisar como certo ou errado, como verdadeiro ou falso. Dizendo, por exemplo, que o número de divisores, que o número 100 possui, por exemplo, 24 divisores. O número 100 possui 24 divisores. Aí do outro lado, honestamente, você ia parar para fazer conta, você ia parar para determinar quais são, ou mais do que isso, ia parar para tentar determinar quantos são os divisores de 100 para ver se esse item estava certo ou errado? Nem precisa. Por quê? Se o 100 é um número que tem raiz quadrada, se o 100 é um quadrado perfeito, obrigatoriamente ele tem que ter uma quantidade ímpar de divisores. Isso por quê, gente? Porque é aquele cara que vai sobrar ali no meio. Quando o número não tem raiz quadrada, lembra que a gente conseguiu ir formando as duplas certinhas? Então, sempre que o número não tem uma raiz quadrada, ele vai ter uma quantidade par de divisores. Quando o número tiver raiz quadrada, sempre vai sobrar um cara ali no meio. Então, eu vou formar aquelas duplas até que vai chegar num ponto que vai ter um elemento central. Ou seja, esse número vai ter uma quantidade ímpar de elementos. Então, quando eu disse para vocês, ah, será que é certo ou errado eu dizer que o número 100 tem 24 divisores? Com certeza está errado. E por que que eu sei que está errado? Porque o número 100 não pode, de forma alguma, ter uma quantidade par de divisores. Se o 100 tem raiz quadrada, ele tem que ter uma quantidade ímpar de divisores. Perfeito? Nos próximos blocos, eu vou explicar para vocês como que a gente faz para descobrir quais são os divisores de uma outra maneira, porque aqui ainda ficou bem arcaico, vamos dizer assim. Aqui a gente ainda foi fritando os neurônios, tentando encontrar quais são esses divisores, mas conforme eu falei, pode ser que com isso a gente acabe andando na corda bamba, né? E na sequência também, nos próximos blocos, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para contar esses divisores, para descobrir quais são os divisores, porque dependendo da situação eu não preciso enxergar todos os divisores. Dependendo da questão, eu posso necessitar apenas da quantidade de divisores. Então eu vou te explicar um processo para a gente descobrir a quantidade de divisores. Perfeito? Isso então é o que está na sequência aí para vocês. Deixa eu só colocar para vocês aqui rapidinho. Ah, tem esse VOF que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho que é legal a gente fazer agora também, tá bom? Dá uma olhada comigo aqui para ver se a gente conseguiu se entender então com relação a essa questão de ser divisível, de ser divisor. Vamos dar uma olhada aqui. Vejam. É para assinalar como VOF, tá bom? 38 é divisível por 2. Será que isso aí está certo ou está errado? Eu posso dizer que 38 é um número divisível por 2? Isso está certo ou está errado, gente? Está certo. 38 realmente é um número que é divisível por 2. Olha, se você for pegar o 38, você vai ver que o 38, se você for dividir por 2, o quociente é 19 e o resto acaba sendo quanto? O resto acaba sendo zero. Então, como eu tenho aqui um resultado que é inteiro, né, um quociente que é inteiro e o resto é zero, eu posso afirmar então que o 38 é divisível por 2. Isso daqui então está verdadeiro. Eu posso dizer que o 25 é divisível por 8? Aí a gente vai ver que não. 25, se eu for dividir por 8, vejam, 25 dividido por 8 vai ter que dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24, para 25 vai acabar sobrando quanto? Vai acabar sobrando 1. Como sobrou o resto, não é correto dizer que 25 é um número divisível por 8, perfeito? Então essa minha segunda que está aqui, ela é falsa. Eu posso dizer que o 60 é um número divisível por 15? Sim, 60 vai ser um número divisível por 15, porque se você for dividir o 60 por 15, você encontra quociente 4 e resto 0. Como o resto é 0, significa então que essa divisão ela é exata, logo 60 divisível por 15. Agora, cuidado, eu posso dizer que o 3 é um divisor de 51? Ah, Bruno, eu não posso dizer que o 3 é divisor de 51, porque aí eu não vou conseguir encontrar um resultado inteiro quando eu dividir o 3 pelo 51, mas não é isso. Cuidado, olha, eu estou falando que o 3 é um divisor do 51. O lugar do divisor, lembre-se aqui, olha, da montagem que a gente faz na divisão. O que eu tenho aqui é o dividendo, aqui eu tenho o divisor, aqui eu tenho o quociente e aqui eu vou ter o resto. Como eu falo para vocês que o 3 é divisor do 51, então a questão aqui é o seguinte, olha, 3 para ser divisor é como se o 3 estivesse aqui, olha. O 3 é um divisor do 51? Sim. Então lembre-se, dizer que o número é divisor, então dizer, por exemplo, que o 3 é divisor de 51, é a mesma coisa que dizer que o 51 é divisível por 3. Isso que está aqui está correto, olha. O 51 realmente é um número que é divisível por 3. Isso porque 51 por 3 vai ter que dar 17 e o resto acaba sendo zero. Então essa minha terceira afirmativa, desculpa, minha quarta afirmativa é verdadeira. E a última, a letra E, cuidado com isso. 10 é um divisor de 5? Ah, é sim, porque 10 é divisível por 5. Pessoal, cuidado. 10 é divisível por 5 não é a mesma coisa que afirmar que o 10 é divisor de 5. Quando eu digo que o 10 é divisor de 5, é como se eu estivesse montando essa divisão que está aqui, olha. O 10 como se fosse um divisor do 5. E aí, isso que está aqui não vai fechar. Por quê? Porque quando eu pego o 5 para dividir por 10, eu não encontro um quociente que seja inteiro, certo? O resultado aqui acabaria dando 0,5, o que não é possível, no caso da gente ter aqui, por exemplo, um quociente inteiro, a gente não define divisibilidade ou divisor de um número com um resultado como esse, ok? Então, quando eu digo para vocês que o 10 é um divisor de 5, significa que essa afirmativa que está aqui então está errada. Cuidado, isso que está aqui numa alternativa de prova, isso aqui é um estrago, tá bom? Às vezes você faz toda a questão certinha e perde o exercício por conta de uma afirmativa como essa lá nas alternativas. Tomou cuidado com essas leituras? Ficou ciente aí de algumas informações importantes já passadas aqui nesse bloco? Teve dúvida? Se teve dúvida, é o que eu estou te falando aí, estou puxando a sua orelha toda hora, meu amigo, não tem como, né? Se teve dúvida, para, volta, me acompanha aqui nos mínimos detalhes, faça e refaça, porque vai ser fundamental para que você crie realmente uma base aí que dê sustentação para que a gente possa depois, mais à frente, entrar para resolver questões e trabalhar o que de fato interessa aí para sua prova, ok? Maravilha. Então, agora sim, eu fecho com vocês aqui esse bloco. Agradeço aí a sua companhia. Já já eu volto, dando sequência aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso. Valeu.